Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solution referente ao segundo trimestre de 2017. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Thiago Rocha, diretor de Relações com Investidores, José Leone, gerente de Relações com Investidores e Pedro Torres, analista de Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri e na plataforma MZIK, www.mzik.com, onde também encontra-se disponível para download e release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, muito obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu vou começar a nossa apresentação pelo slide número 3, em que destacamos três importantes eventos recentes. O primeiro deles é a migração para o novo mercado, que vai ocorrer na próxima semana, no dia 17 de agosto, e consequentemente a nossa inclusão da nossa ação nos índices IGC e IGC Novo Mercado, além do ITEG, e nós já participamos desde fevereiro de 2014. O segundo ponto diz respeito à aprovação do financiamento do BNDES no montante de 23,4 milhões, cuja primeira liberação está prevista no segundo semestre desse ano. O financiamento conta com 3 meses de carência, 48 meses para amortização e custo de TJLP mais 2% ao ano, tendo fiança bancária como garantia. E o terceiro ponto, visa destacar a bem-sucedida estratégia de cross-sell, que resultou em importantes vendas de software nesse primeiro semestre do ano, que vão, após o período de implantação, representar uma receita recorrente adicional anual de cerca de 7 milhões de reais, contribuindo dessa forma para o crescimento orgânico dos negócios. Eu quero passar agora ao slide 4. Onde a gente começa destacando o expressivo crescimento de 60% na receita líquida trimestral, impulsionado principalmente pela expansão inorgânica resultante da aquisição da CPS e atingindo 32,8 milhões, mais um recorde trimestral na história da companhia. No acumulado em 12 meses, a receita líquida totalizou 109 milhões, um crescimento de 39,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale ainda destacar que o crescimento orgânico das receitas entre o primeiro e o segundo trimestre de 2017 foi de 2,6%. A distribuição da receita, de acordo com os negócios da companhia, já contemplando a consolidação da TT, apresenta software um negócio mais relevante com 77% da receita, outsourcing com 22% e projetos com 11%. A receita líquida recorrente foi de 24,4 milhões no trimestre, 50,1% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior e representa 74,3% do total. Em 12 meses, a receita líquida recorrente atingiu 84,5 milhões, 77,5% do total, um crescimento de 32,9% comparado com o mesmo período em 2016. Quero agora passar ao slide 5, onde começamos observando que o lucro bruto de 10,9 milhões no trimestre, um crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta foi de 33,2%, um pouco inferior ao mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pela consolidação da PPPS, que apresentava margens um pouco menores, e por custos extraordinários de 1,5 milhões relativos ao processo de integração operacional. No acumulado em 12 meses, o lucro bruto foi de 36,1 milhões, um crescimento de 27,7% em relação ao mesmo período de 2016 e com margem de 33,1%. As despesas gerais e administrativas no trimestre foram de 7,1 milhões, um aumento de 43,7% em relação ao mesmo período em 2016, isso influenciado pela consolidação das despesas da ATT. No trimestre, já contemplando as despesas da ATT e as despesas extraordinárias da integração, que foram de cerca de R$500 mil, a despesa total representou 21,6% da receita líquida, uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, que comprova a tese de diluição das despesas administrativas com o ganho de escala. No acumulado do ano, as despesas operacionais foram de 24,6 bilhões, 39,3% acima do ano anterior, também sob influência da consolidação da TT. Ainda no slide 5, à direita, destacamos o robusto crescimento do EBITDA ajustado, que atingiu 5,8 milhões. Mais uma vez, o melhor resultado na história da empresa, com aumento de 115,9% em relação ao segundo trimestre de 2016. A margem EBITDA foi de 17,6%, 4,6 pontos percentuais acima do mesmo período no ano anterior. O acumulado em 12 meses, o EBITDA ajustado foi de 14,3 bilhões, 34,4% superior ao mesmo período em 2016 e resultando margem de 13,1%. Volto a destacar aqui os excelentes resultados conquistados com o ganho de escala e o ganho de eficiência operacional. O EBITDA ajustado que se refere a essa análise é o EBITDA sem os custos e as despesas extraordinárias da integração da ATT, que foram de cerca de 2 milhões no segundo trimestre. Eu vou passar agora a palavra ao Thiago, que vai detalhar a apuração do EBITDA ajustado e também comentar sobre os resultados de cada uma das unidades de negócio. Muito obrigado.
Thiago. Obrigado, Bernardo. Bom, como o Bernardo comentou, nós tivemos um volume bastante elevado de gastos extraordinários com as rescisões, principalmente pela integração da ATTPS, que foi intensificada e antecipada. E o quadro desse slide número 6 resume o cálculo do EBITDA ajustado, evidenciando o impacto dos gastos extraordinários rescisórios em cada uma das unidades. Eu chamo a atenção para os gastos na unidade de software, de praticamente 500 mil no segundo tri, na TTPS, de quase 1 milhão, e em despesas também quase 500 mil reais, totalizando 2 milhões, o que se adiciona ao EBITDA contábil e soma um EBITDA ajustado de 5,8 milhões com a margem de 17,6%. Na coluna dos últimos 12 meses, LTM 2017, percebam que até esse momento os gastos extraordinários já somaram 2,8 milhões de reais no ano. Eu diria que nós conseguimos avançar substancialmente na integração, talvez alcançando com isso 80% ou mais das sinergias previstas com a TTPS, mas ainda existe um volume de sinergias a serem capturadas no final desse ano, início de 2018. Para fins de simplificação, os slides seguintes, com a análise das unidades de negócio, foram construídos com base nos números contábeis, ou seja, não ajustados, e o investidor que tiver interesse em entender os números ajustados tem esse slide número 6 como material de apoio para fazer a sua própria análise. Passando agora para o slide número 7, a unidade de software teve uma redução na receita de 2,3% para R$ 12,1 milhões de reais nesse segundo tri, sendo que as explicações estão relacionadas a uma queda na receita de licenciamento, suporte e manutenção de 7,6%, principalmente devido à saída do HSBC na área de tesouraria após a venda para o Banco Bradesco no ano passado. Mas, por outro lado, eu destaco o crescimento substancial na receita de implantação de 22%, o que já é um reflexo das vendas fechadas ao longo desse primeiro semestre, que estão começando os projetos. Ou seja, nesse momento a gente já tem um efeito negativo da perda de receita do HSBC, mas ainda não vê o efeito positivo das receitas recorrentes que foram adicionadas no primeiro semestre. A linha de licenciamento, suporte e manutenção totalizou 78% e a de implantação e customização 22% da unidade de software. O lucro bruto teve uma queda de 7%, alcançando 5,8 milhões de reais no segundo tri, queda explicada principalmente pelos custos extraordinários com as rescisões de 500 mil e também pela contração pontual da receita, mas aqui eu enfatizo que, expurgando os gastos extraordinários, tanto o lucro bruto quanto a margem bruta teriam aumentado nesse trimestre. Passando agora para o slide de número 8, na unidade de projetos nós tivemos um crescimento expressivo de 23,2% para R$ 2,6 milhões, principalmente pela linha de projetos de tecnologia, que cresceu praticamente 50%, apesar de certa facilidade na linha de consultoria, que se manteve estável. E eu chamo a atenção para o nosso esforço de substituir as receitas com começo, meio e fim, ou as receitas puramente variáveis em projetos, por receitas de maior qualidade, de maior estabilidade, o que deve facilitar o crescimento desse negócio e principalmente a estabilização das margens olhando o futuro. A linha de consultoria representou 42% total, enquanto a de tecnologia representou 58%. E o lucro bruto se manteve praticamente estável, em 0,6 milhão. Teve uma leve expansão, mesmo com os gastos extraordinários que impactaram essa unidade, sendo que a margem bruta teve um pequeno declínio impactado principalmente por custos com adição de pessoal na linha de tecnologia, visando fazer frente ao aumento da receita. Passando agora para o slide de número 9, na unidade de outsourcing nós tivemos uma pequena contração de 3,3% para R$ 5,9 milhões de reais no segundo trimestre 2017, basicamente devido à redução no volume de negócio em alguns clientes pontuais da carteira e principalmente a uma decisão nossa de descontinuar contratos pouco lucrativos, fora do setor financeiro, portanto, contratos não estratégicos, decisão essa que foi tomada no final do ano passado e que resultou em uma revisão geral da carteira de outsourcing. Por consequência, o número de profissionais caiu de 146 para 134, mas o objetivo foi atingido, ou seja, vocês podem observar no lucro bruto que nós sacrificamos a receita, mas conseguimos aumentar o que interessa, que é o lucro bruto e principalmente a margem bruta, ou seja, o lucro bruto teve um crescimento de 8,4% e a margem bruta já retorna para o patamar de 14%, um patamar que a gente considera saudável para esse negócio. E por fim, passando para o slide de número 10, a receita da ATTPS teve uma leve evolução de 1% em comparação com o primeiro tri de 2017. Especificamente nesse caso, a comparação com o mesmo período do ano anterior não faz sentido, porque as bases de apuração da receita são diferentes. E esse desempenho relativamente estável é comum no período pós-aquisição, principalmente porque nos primeiros meses após o anúncio da transação, a nossa atenção se volta para a redução de custos e despesas, sendo que as sinergias de receita demoram um pouco mais a acontecer devido ao ciclo de venda que é longo no nosso negócio. E à direita, o lucro bruto teve uma leve redução de 11,5% para R$3,6 milhões. Apesar do gasto extraordinário com rescisões de 1 milhão, ou seja, expurgando o gasto extraordinário, o lucro bruto da TTPS teria também tido um avanço substancial. E aqui eu gostaria de destacar o seguinte, nós afirmamos quando a aquisição foi anunciada que a gente acreditava na similaridade das margens de ATT e Sênior, porque eram empresas muito parecidas, tanto em escala quanto em mix de receita. E de fato, nesse segundo tri, a margem bruta já vem convergindo, com a TTPS operando a 37,2%, enquanto a da Sênior sem a TTPS foi de 38%. Ou seja, a gente acredita que com os ajustes feitos no segundo trimestre, a TTPS já consegue, a partir de agora, operar em um nível bastante mais elevado de lucratividade. Passando para o slide número 11, o lucro líquido teve uma redução de 41,7%, também impactado por quase 2 milhões de gastos extraordinários no EBITDA, e a margem líquida foi de 4,3%. E à direita vocês podem observar os fatores que impactaram a variação, lembrando que esses números não estão ajustados pelos gastos extraordinários. Ou seja, nós partimos de um lucro líquido de 2,4 milhões no segundo trimestre 16, tivemos uma variação positiva de 1,1 milhão no EBITDA contábil, não ajustado, uma redução no resultado financeiro de 1,9 milhão, principalmente porque a companhia tem um volume mais alto de despesas financeiras e mais baixo de receitas financeiras após o desembolso da aquisição da TTPS. Nós tivemos um aumento também na linha de IR e CSLL e, por fim, uma redução de 0,9 milhão com a depreciação e amortização dos ativos intangíveis provenientes da TTPS, totalizando um lucro líquido de 1,4 milhão no segundo tri de 2017, que, se fosse ajustado pelos gastos extraordinários, teria sido de R$3,4 milhões. E passando para o slide número 12, a nossa estrutura de capital hoje contempla um caixa bruto de 20,9 milhões, redução de 2,7 milhões sobre o primeiro tri, que aconteceu basicamente pela variação no contas a receber e também pelo pagamento de JCP. A nossa dívida bruta continua estável, alcançando 40,3 milhões, um pequeno aumento de 0,9 milhão, sendo que nesse período de 3 meses nós reduzimos a dívida de aquisições, pagando parcelas de Drive e Aquários, mas aumentamos a dívida financeira, substituindo uma linha de capital de giro da TTPS por uma linha da Sênior a um custo significativamente mais baixo. E, por consequência, o caixa líquido ficou negativo em 19,3 milhões, uma variação de 3,6 milhões sobre o primeiro tri, e passou a representar 1,4 vezes o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Um patamar que é muito confortável, ainda mais sabendo que, depois de todos esses ajustes que foram feitos ao longo do segundo tri, o EBITDA dos últimos 12 meses tende a ser substancialmente diferente do EBITDA dos próximos 12 meses. E agora eu volto a palavra para o Bernardo para que ele apresente as conclusões do nosso trimestre. Bernardo?
Obrigado, Tiago. Como destaques finais, eu gostaria de ressaltar 3 itens. O primeiro deles, um avanço substancial observado nesse primeiro semestre no processo de integração da TTS e o grande potencial de captura de sinergias adicionais que ainda temos para os próximos trimestres. O segundo ponto é a evolução significativa do patamar de lucratividade. Isso é um resultado do aumento de escala e da nossa busca contínua pela eficiência operacional.
o destaque final é que, com o avanço da integração da CPS, o novo financiamento que estamos recebendo do BNDES e a migração para um novo mercado, já nos deixa preparados para dar continuidade à nossa estratégia de consolidação, novas aquisições e gerar mais um ciclo importante e bem-sucedido de crescimento. Eu encerro aqui a apresentação, agradeço mais uma vez a participação de todos e a seguir estaremos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alexandre Massuda, da SSA Investimentos.
Alô, bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu tenho só uma pergunta em relação às despesas não recorrentes rescisórias. Se atingiu o patamar, assim, o máximo, atingiu o pico nesse trimestre, vocês esperam menos despesas rescisórias nos próximos. Eu queria também um pouco mais de qualitativo sobre a sinergia, né, de onde vocês extraíram, e vocês comentaram que pode extrair mais, de onde vocês podem extrair mais, né? Além também de algum comentário, se vocês acham que o processo de integração está indo melhor ou pior do que vocês esperavam. Obrigado.
Oi, Alexandre. Bom dia, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, as despesas, os gastos extraordinários com as rescisões atingiram já o pico nesse segundo trimestre. Como a integração ainda não está concluída, a gente espera que exista um volume significativamente mais baixo no terceiro tri e talvez no quarto tri. Mas eu te diria que o grande volume já ficou para trás até o mês de junho. Tá? Olhando um pouquinho para frente, quando a gente diz que já alcançou em torno de 80% das sinergias, mas faltam em torno de 20%, esses 20% remanescentes dizem respeito principalmente à unificação de contratos com fornecedores, o que leva um tempo um pouco mais longo para acontecer, porque depende de uma evolução na integração dos processos operacionais entre as duas empresas. Isso está sendo tratado, gradualmente a gente está olhando uma curva de Pareto, começando pelos maiores e deixando os menores para um pouco mais à frente, mas essa linha de fornecedores tem um potencial muito grande ainda de representar novas economias para a Senior Solution.
Tá joia, entendido.
Agora, só para concluir, eu acho que eu acabei me esquecendo da terceira parte da sua pergunta. Se a integração está indo dentro do esperado ou não, eu te diria o seguinte: a integração está indo melhor do que o esperado. Eu acho que a gente teve até esse momento, por conta da nossa decisão de antecipar e intensificar as ações, resultados muito bons e muito melhores do que a gente estimava quando tomou a decisão de comprar a TT. Acho que o nosso desafio daqui para frente, com a integração, vai ser muito mais qualitativo, no sentido de uniformizar os processos, do que quantitativo, porque as sinergias que a gente esperava já vieram e o que tiver daqui para frente é bônus. Então, a gente está bem feliz com o resultado da integração e acho que isso reflete o quanto a empresa aprendeu nas aquisições anteriores e o quanto ela está preparada para as próximas.
Tá joia, bacana. Tenho mais uma dúvida também em relação às novas receitas aí de software, né? Que agora tem implantação. Qual a expectativa de vocês que elas começam a virar receita recorrente aí? Esses 7 milhões aí.
Alexandre, o cronograma é bastante complexo. A gente teve 5 novos clientes em software com alguma importância, e cada um deles tem o seu próprio cronograma de implantação, que prevê algumas fases de ramp-up de receita. Eu vou tentar resumir essa resposta. Eu te diria que a receita de implantação começou no final do segundo tri 2017 e vai até 2018, e a receita de licenciamento deve começar a aparecer no final desse ano e deve incrementar gradualmente ao longo de todo o ano de 2018. Portanto, os efeitos vão ser sentidos gradualmente, mas praticamente não apareceram até esse momento.
Tá joia, bem claro, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Agora eu gostaria de responder a pergunta do Henrique Lara Mello. O Henrique pergunta sobre as oportunidades de cross-sell no trimestre, pedindo um pouco mais de cor. Henrique, obrigado pela sua pergunta. No earnings release nós detalhamos um pouco mais as vendas que já foram efetivadas nesse primeiro semestre. Basicamente, a gente anunciou 5 vendas importante, Banco Santander, Banco Votorantim, Banco Intermédio, Banco da Ecoval e Enetrev, e o que eu acho que elas têm em comum é o fato de comprovarem a nossa capacidade de continuar crescendo organicamente, independente das condições do mercado. Em um momento em que o mercado está bullish, que o mercado está aquecido, obviamente a estratégia comercial é mais voltada para a adição de novos clientes e para o crescimento de volume nesses clientes. Mas em um mercado não tão aquecido como o de 2017, a nossa estratégia comercial se volta para a nossa própria carteira de clientes, e principalmente depois de uma aquisição tão complementar quanto a da TT, a gente tem dezenas e dezenas de oportunidades. Então, obviamente, nesse primeiro semestre, a gente já começou a colher alguns dos resultados, principalmente na área de gestão de recursos, que tem uma oportunidade de cross-sell tanto com os nossos sistemas bancários quanto com os nossos sistemas de previdência, e é por isso que a gente acredita muito na estratégia daqui para frente, ou seja, crescer com o mercado bom é mais fácil, crescer com o mercado estável é muito mais difícil, mas eu acho que a gente tem os fundamentos para conseguir isso.
Senhora Deodato Neto, do Eleven Financial, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Thiago. Oi, Bernardo. Leone, parabéns a vocês, grandes números. Eu não sei se você já falou isso, porque, na verdade, eu estou numa conexão por VoIP que está interrompendo, mas uma das coisas que eu olho com de uma maneira bastante positiva, e queria ver se está alinhado com vocês, é a questão da reoneração da folha, ou não reoneração da folha. Dentro desse trabalho todo de integração que vocês fizeram pós-aquisição, a redução das duplicidades e o impacto que isso pode ter nessa linha, como é que vocês olham isso aí para os trimestres para frente e como que isso pode impactar os resultados?
Dato, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu comentei há pouco que nós tomamos a decisão de antecipar e intensificar a integração da TTPS, que inicialmente era prevista para durar todo o ano de 2017, mas foi encurtada para caber no primeiro semestre. Uma das motivações para que isso acontecesse foi o fato de, no final de março, o governo ter editado o MP774 sobre a reoneração da folha. Obviamente, a Senior Solutions se preparou para o pior cenário possível, mas hoje, no dia 10 de agosto, é o último dia para a votação da MP. Obviamente, isso não vai acontecer, portanto, a MP decaiu. E, no curto prazo, nós não enxergamos nenhuma possibilidade de o assunto voltar à pauta por meio de uma nova MP. O nosso racional é o seguinte, a empresa está preparada com remuneração ou sem remuneração para entregar os bons resultados. Obviamente, se não houver remuneração, tudo fica mais fácil, mas se houver, a gente já fez a lição de casa, a gente não vai ter problema nenhum em enfrentar essa realidade. Como existem ainda sinergias a serem capturadas com a integração da CCS ao longo do final desse ano, ainda que haja aumento de impostos, a gente tem de onde compensar isso para que não haja uma queda nos resultados. Obrigado.
Entendi, beleza. Obrigado a vocês e mais uma vez, parabéns.
Obrigado.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes para últimas considerações. Por favor, Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Mais uma vez, agradeço a todos a participação na nossa teleconferência e colocamos a nossa equipe à disposição para qualquer esclarecimento adicional que vocês julgarem necessário. Muito obrigado, bom dia.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2017 da Senior Solutions está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.